Eu quero chamar a atenção que a beleza das surpresas pode ser muito boas para o existencial de cada um da gente. Não temos monotonia. É uma vida divertida de surpresas. Mas para um país, a surpresa se chama também tragédia. Para um país, tragédia e surpresa rimam, apesar de que os poetas não possam fazer essa rima do ponto de vista formal. E nós temos uma responsabilidade, senadora Vanessa. Essa casa não pode ser pega de surpresa. E ainda menos não podemos que o povo brasileiro seja pego de surpresa por causa do nosso silêncio. A economia brasileira está bem, mas ela não vai bem, senador Juca. Ela não vai bem quando a gente analisa os entulhos que lá na frente podem impedir a nossa caminhada. Era isso, senhora presidenta, mas aqui tem dois a partes que eu não quero, obviamente, terminar a minha fala
você
sem ouvi-los.
Bem sucinto,
pois
senador
não,
Cristóvão.
Senador Álvaro, a mesa concede o tempo para que o senador Cristóvão possa...
Tá ok, obrigado, presidente. Muito obrigado. Apenas, senador, para destacar a importância do pronunciamento de Vossa Excelência, porque é um pronunciamento insuspeito. Vossa Excelência, inclusive, integra o PDT, que é um partido da base de apoio ao governo.
Exatamente.
Então, o alerta que Vossa Excelência faz tem que ser considerado e tem que ser, obviamente, motivo de preocupação do governo. O governo tem que se preocupar com este alerta. Não é? Veja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias acaba de ser aprovada pelo Congresso e, até surpreendentemente, o Congresso quis ser rigoroso e definiu a meta de déficit fiscal. O Congresso aprovou uma meta para o déficit fiscal, gasto real entre despesas e receitas, em até 0,87% do PIB. Hoje o déficit está em 2,24% do PIB. A presidente Dilma Rousseff deverá vetar. É o que está escrito aqui, inclusive. Portanto, o Congresso está mais atento para o discurso que Vossa Excelência está pronunciando do que a presidente Dilma. A outra questão, a trava nos gastos. O Congresso aprovou medida impedindo que as despesas com custeio da máquina cresçam em percentual maior do que os investimentos públicos. A presidente Dilma deverá vetar. Este é um cuidado essencial. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Depois tem a questão do superávit, que eu, em função do tempo, não devo abordar, mas apenas ter esses dois fatos, já que se fala no veto da presidente Dilma, para que ela ouça o discurso de Vossa Excelência antes de vetar esses dispositivos incluídos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. Muito obrigado, senador.
Eu que agradeço, senador, porque o senhor me faz dar aqui uma sugestão à presidenta Dilma. Se eu fosse a presidenta, hoje eu buscava o meu melhor assessor, a melhor pessoa da área de economia, a mais confiável, e mandava fazer uma viagem à Grécia, à Itália, a Portugal, à Espanha, para saber onde é que eles erraram, para que nós aprendamos as lições dele, para que veja a surpresa que eles nos provocaram, para nós evitarmos essa surpresa. Por exemplo, se não precisa nem ir lá em alguns momentos, basta ler bem os jornais. Senador Pedro Simão, apesar de tudo bem que está na economia brasileira, a nossa Bolsa de Valores caiu ultimamente tanto quanto a de Atenas e a de Milão, 12%. Não podemos deixar de ver alguns indicadores preocupantes. Não podemos deixar de louvar o que o governo do presidente Lula conseguiu fazer durante 8 anos, continuando a política anterior e, inclusive, evitando a crise, por exemplo, com um crédito muito elástico. Mas o crédito elástico não dura muito, como nenhum elástico dura muito esticado. O que caracteriza um elástico é que o esticamento dura pouco e ele começa a puxar ou rompe. Não podemos deixar que rompa, então temos que entender que esse crédito tem que ser cuidadosamente sintonizado, dosado. E se nós não percebermos os riscos, nós não vamos fazer a dosagem certa. Eu passo a palavra agora ao senador Pedro Simão.
Vossa Excelência, permite?
Perfeitamente, senador Simão.
Obrigado. Eu acho muito importante o pronunciamento de Vossa Excelência. Mas o que eu considero analisar no momento é a diferença do pronunciamento de Vossa Excelência e a realidade que a gente vive nesse país. O assunto que Vossa Excelência traz a essa tribuna é realmente quase inédito. Como diz Vossa Excelência, o jornal dizer que está preocupado com os Estados Unidos, às vésperas da possibilidade de um calote. Mas, num momento como este, o que a gente vê no Brasil são as briguinhas, picuinha, são as despreocupações. Eu não vejo em nenhum partido, eu não vejo nem no governo, nem na oposição, nem na imprensa, nem em lugar nenhum, a preocupação com a hora que nós estamos vivendo. Era uma hora de a presidente poder chamar, convocar as lideranças de todos os partidos. Olha, a situação é essa, é essa, é essa. Como é que eles vão fazer desse incidente? Olha, essa preocupação do trem-bala, essa preocupação desses estádios de futebol, é um problema que nós temos, não tem aqui que cobrar de A, de B ou de C, porque fez ou que não fez. É, também não tem que querer dizer, vamos suspender a Olimpíada, não. Mas quais são as medidas que nós podemos tomar? Eu acho que, num momento como este, é duro a gente ver o partido que perdeu o ministro do transporte brigando para manter. O partido tal, as brigas são as picuinhas por meia dúzia de cargos, meia dúzia de favores, meia dúzia de vantagens, e não se vê uma preocupação com o sentido da linha do governo. Nesse sentido, me parece que a presidenta sorda. Ela não é íntima do PT, ela não fugiu dos quadros do PT, até dentro do PT aceitaram no momento em que o Lula, num prestígio enorme, e ela, num prestígio também, tiveram que aceitar. Mas ela não tem a intimidade das pessoas que o cercam como o Lula tinha, como o Fernando Henrique tinha. Então, seria necessário grandeza por parte das pessoas se sentarem com ela para buscar um entendimento. Mas ela praticamente vive numa guerra. No momento em que ela demitiu o chefe da Casa Civil, ela fez o que tinha. Ela não demitiu, ele se demitiu. Era uma coisa que tinha que acontecer porque o incidente aconteceu. Isso agora no Ministério dos Transportes é a mesma coisa. Agora, eu tinha que dar uma linha no sentido de nos entendermos todos na hora que nós estamos vivendo. Eu digo com toda sinceridade, quando o Itamar assumiu a presidência da República, ele reuniu os presidentes todos, de todos os partidos, dizendo, olha, eu não tenho credibilidade popular, eu estou aqui porque o Congresso fez o impeachment. Eu peço a vocês, Congresso Nacional, e vocês, presidente de partido, vamos sentar aqui e vamos reunir. Qualquer problema, vamos sentar junto. Eu acho que a hora que nós estamos vivendo comportava isso. Comportava ou a presidente convocar, ou, melhor dito, convidar, ou os presidentes de partido se oferecerem, vamos sentar na mesa e vamos conversar. Vamos discutir uma fórmula através da qual, claro, quem é oposição continua oposição, quem é governo continua governo, eu não estou pedindo nada em sentido contrário, mas tem um objetivo, tem uma média de pensamento onde nós estamos todo mundo junto. Isso é que eu não vejo na profundidade do pronunciamento de Vossa Excelência e no dia a dia do disque-disque da conversa interparlamentar e o governo. Há uma diferença muito grande. Vossa Excelência está no mundo real de quem quer resolver. E nós estamos no mundo da mentirinha, onde cada um quer resolver a sua porta e cá entre nós tira vantagem quando pode.
Muito obrigado, senador Simão. Eu concluo, senhora presidenta, dizendo que nos Estados Unidos hoje também a crise é fruto dessas briguinhas. Os Estados Unidos tinham uma tradição de bipartidarismo. Os dois partidos se uniam, senador Jucá, como o senhor sabe, para encontrar saídas para isso. Mas está uma briga tão grande do republicano contra o Obama, né, nem contra os democratas, já imaginando a eleição do próximo ano, que estão impedindo o governo de tomar certas decisões que são necessárias. E é interessante que, nesse caso, o necessário é aumentar a margem de endividamento. O que aqui o Congresso não está querendo, por uma questão de responsabilidade, lá por uma questão de necessidade. Mas eu tenho a impressão que o simples fato desse indicador Moody's ter definido que os Estados Unidos estão em perspectiva de rebaixamento, porque nem houve um rebaixamento ainda, pode já estar assustando. Lamentavelmente, o Brasil não parece assustado. É preciso assustar-se diante do que pode acontecer lá fora. Até porque nós temos ido tão bem que agora o susto seria de retroceder. E retroceder é pior do que ficar parado. Está na hora de assustarmos-nos com o que está acontecendo lá fora e tirar daí lições para continuar na marcha que a gente vem caminhado nesses últimos anos.
Senador Cristóvão.
Senador Jucá, com
apenas
muito
prazer. Apenas para rapidamente aplaudir o discurso de Vossa Excelência, dizer que Vossa Excelência levanta um tema que é fundamental para o país e para a humanidade, quer dizer, nós estamos tratando das economias, né, do mundo e a situação em que elas se encontram, a perspectiva de dificuldades. E eu quero registrar que tenho visto dentro, quero um pouco na outra linha, dizer que concordo com as colocações de Vossa Excelência, mas registrar também que tenho ouvido dentro do governo as preocupações exatamente na linha que Vossa Excelência tem falado. Talvez essas preocupações não tenham sido ainda explicitadas em reuniões, como falou o senador Pedro Simon, mas tenho ouvido do ministro Guido Mantega, da própria presidente Dilma, ontem, numa reunião com líderes do Congresso, ela explicitou a preocupação com a economia americana, com a economia da Europa, com os desdobramentos. O governo brasileiro, o Banco Central, tem tomado providências no sentido de monitorar o crédito. Vai haver medidas macroprudenciais que vão ainda mais ajustar esse tipo de acompanhamento. Então, na verdade, Vossa Excelência faz um alerta importante, mas eu quero registrar que já há eco desse alerta dentro das hostes da economia do governo.
Fico muito feliz, senador Jucá, de escutar isso. Na verdade, eu falo no que eu vejo aqui dentro, até porque não tenho intimidade com o governo para saber o que estão pensando. Eu falo com o que eu ouço aqui dentro. Eu não vejo essa casa assustada com o que pode acontecer com o país. A ponto até de cobrar que o governo nos diga as medidas macroprudenciais que está tomando, como tomou ao criar os 2% do IOF, que foi uma decisão corretíssima. Talvez tenha até que aumentar. Como cuidou com o aumento da taxa do Selic, foi correta. Muita gente reclama do aumento da taxa de juros. Foi necessário. Há até dúvidas se não deveria ter sido mais. Como ao manter a meta de inflação, que eu pessoalmente acho que devíamos ter até a coragem de baixar um pouquinho mais, em vez de 4,5%, botar 4%, para que façamos aqui um esforço maior. Fico feliz ao ouvir a sua fala como líder do governo e dizer que o que eu estou querendo dizer, falar aqui é para colaborar com a responsabilidade de senador, para que não erremos. E quando eu digo nós, não é o governo, todos. Porque se não der certo, a oposição pode até ganhar a eleição, mas vai pagar um preço muito alto como brasileiros que somos. Era isso, senhora presidente, que eu tinha a dizer, desejando à senhora um bom recesso e a todos os outros.
Cumprimentamos o senador Cristóvão e o que propõe o senador Cristóvão, penso que essa casa deverá fazer semestre que vem é dar mais valor ao debate sobre a situação econômica do mundo e, sobretudo, do Brasil. Existem pontos extremamente divergentes, mas é exatamente na divergência que nós encontramos o caminho correto para o desenvolvimento. Cumprimentamos Vossa Excelência, senador Cristóvão. Pois não.
Eu não devia falar depois da senhora, mas eu quero mostrar. Eu estou tão assustado que, durante todo o discurso, eu não usei a palavra educação. Deve ter sido a primeira vez que eu subo aqui e a palavra educação não entra no meu discurso. Porque se a economia não der certo, não adianta querer fazer mudança na educação. Não vamos conseguir. Se a inflação volta, ninguém vai falar mais em educação nem em saúde. Vai falar em reajustes de preços. Era isso, senhora presidenta, que eu concluo, porque a senhora lembrou como é que eu estou tão assustado.